A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Eita, Leleco, coisa boa! Bom dia, gente! Bom dia pra vocês que estão ouvindo a gente. 3 de maio, meu Deus do céu, amanhã já é São João. Meu Deus do céu, que o tempo tá voando, gente. O tempo tá correndo e a gente tem que correr junto, viu? Porque se ficar, o bicho pega. Então é melhor que a gente corra. Pois é, pra você que tá ouvindo a gente, nosso bom dia especial, né? Bom dia pra você, agricultor, agricultora que está ouvindo o nosso programa. Hoje a gente traz algumas novidades, por exemplo, famílias agricultoras do semiárido discutem sobre o bioma brasileiro. Mulheres participam de oficina de capacitação dos agricultores intermunicipais de segurança das mulheres, né? Que faz parte aí dos projetos Seguros e Livres de Violência contra as Mulheres, realizado pela Confederação Nacional dos Municípios e financiado pela União Europeia. Vice-presidente do SECOR participa da reunião executiva da ASA Pernambuco em Afogados da Ingazeira, juntamente com o coordenador de articulação do SECOR, Manuel Barbosa dos Anjos. É isso e muito mais. O nosso programa só está começando. Bom dia, gente! Vamos de música!
Agora vamos voltar pra escola! Esse é o ABC do Sertão!
Lá no meu sertão, os caboclês tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o SS mais o R tem nome de rei. E até o Y, lá, Y, o M é M, o N é N, o F é P, o G chama-se Q. Na escola é engraçado, bicho, tanto E. Meu sertão, os caboclos lê, tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S mais o R tem nome de rei. O G chama-se G, na escola é engraçado, vixe, tanto E.
O G chama-se G, na escola é engraçado, vixe, tanto E.
A, B, C, D, B, Q, L, M, N, P, Q, T, B e Z.
A, B, C, D, B, Q, L, M, P, Q, T, B e Z.
É o ABC do sertão. É assim que o mestre Luiz Gonzaga ensinava. Segura, meu sobrinho Eric Miller.
Notícias quentes como brasa.
E no Dia Nacional da Caatinga, que a gente comemorou aí no dia 28 de abril, a gente conversou com o professor da UAST, da Universidade aqui de Serra Talhada, o professor Genivaldo Barros Júnior, sobre a importância da preservação do nosso bioma. Foi um papo bem gostoso e que agora a gente vai dividir com você esse momento de sabedoria.
Bom dia, pessoal. A gente agradece o convite do SECOL para fazer essa importante intervenção, já que são agricultores familiares, né? Todos vivem, trabalham, né, dentro do bioma da Caatinga. Um dos biomas menos estudado, porém mais degradado, né, que a gente tem no país. Um bioma muito importante por estar numa região semiárida, onde os recursos naturais, certo, são extremamente importantes na segurança hídrica, principalmente, e alimentar das pessoas e dos rebanhos. E é preciso tomar consciência de que a degradação que está em andamento deve ser imediatamente cessada para que a gente não corra risco de desertificação, e desertificação irreversível, né? Em processo que a gente perde a capacidade de armazenar água, de produzir alimentos, e que as pessoas são obrigadas a sair de suas áreas para viver em outros lugares atrás de sobrevivência. Bom, é muito importante saber como a Caatinga, do seu jeito próprio, consegue se adaptar às questões climáticas, e estamos, coincidentemente, dentro de um período crítico, com já 4 anos de seca, e em muitos lugares a gente vê que a Caatinga, ela, por não ter sido preservada, potencializa ainda mais o fenômeno da seca, que é natural. É um fenômeno natural que não é atribuído à Caatinga. Ao contrário, a Caatinga é uma vegetação que se adapta muito bem aos fenômenos da seca. Porém, a questão se agrava com colapsos, né, inimagináveis por alguns, como, por exemplo, as vazões pequenas e baixas, cada vez menores, do Rio São Francisco, que é um rio muito importante que corta todo o bioma da Caatinga. E a gente veio trazer um pouco dessa discussão aí para os agricultores, para que a gente possa ir revertendo o mais cedo possível, o mais rápido possível, as questões de degradação. Desmatamento, queimada, são coisas que contribuem muito para a gente perder a capacidade de produzir água, de armazenar água. E não são os grandes empreendimentos dentro do semiárido que represam água em grandes barragens que é a solução. A solução é guardar água no subsolo, que aí sim vai alimentar rios, lagos, barragens, e deixar as pessoas seguras do ponto de vista hídrico e produtivo, já que a produção depende da água.
Professor, como é que você avalia aí a situação do Rio Pajeú, por exemplo, que é um rio que está cada vez mais morrendo, e assim, poucas ações ainda estão sendo voltadas, né, para que as pessoas, para que as autoridades, para que a gente consiga salvar o nosso Rio Pajeú?
Nossos estudos apontam a vocação, aspas, né, produtiva do Pajeú foi há muito tempo dita como de pecuária. E aí você tem hoje a bacia hidrográfica do Pajeú, que é a maior bacia hidrográfica do estado de Pernambuco, uma bacia hidrográfica no semiárido, intermitente, ou seja, rios que um tempo tem água, outro não tem, com grande parte da sua área, né, ocupadas com áreas destinadas à pastagem. Para destinar a área para as pastagens, você, a primeira coisa que faz é um desmatamento indiscriminado, queima, broca, como os agricultores falam. Então, isso deixa a bacia vulnerável. É tanto que a bacia hoje, ela quase não tem mais capacidade de armazenamento. Quase todas as grandes barragens construídas hoje no Pajeú estão em colapso, né? Serrinha, que é a maior de todas, está se aproximando também disso. E a população hoje se vale da água que vem do Rio São Francisco, que é uma lógica inversa. O Pajeú é um tributário do São Francisco. Então, um tributário precisa entregar, né, tributos, e é o Pajeú que deveria estar fazendo isso para o São Francisco, e não o inverso. A água que hoje segura o Pajeú vem do São Francisco. Então essa é uma lógica que vai de encontro à natureza, isso tem tempo para acabar, e a gente precisa repensar isso, porque no Pajeú a água que vem do São Francisco também se transformou hoje em esgotos, né, sem tratamento. E aí nós temos já, infelizmente, alguns pontos onde a gente pega os agricultores trabalhando, irrigando com água de esgoto, que é muito complicado, porque aí vem uma questão de doenças de vinculação hídrica, que vai trazer complicações à saúde pública, e é outra questão. A mesma coisa acontece com o lixo. A grande maioria das cidades jogam lixo às margens do rio Pajeú. Enfim, é uma questão muito complicada. A política pública não consegue e não anda nesse sentido, né, de proteger, de melhorar a qualidade da água e a oferta de água. Enfim, precisamos continuar discutindo isso, chamando a população para que ela entenda o que se passa e tome nas ruas, inclusive, providências para que os nossos governantes possam se voltar a cuidar dessa questão importantíssima, um patrimônio importantíssimo como é o Rio Pajeú.
Ok, professor, em nome da coordenação do SECOL, a gente agradece a participação do senhor por ter aceito o convite e por estar aqui mais uma vez, né, no nosso programa, passando para as famílias agricultoras que estão nos ouvindo a importância de cuidar do nosso bioma.
Então, a gente que agradece, o SECOL é parceiro da universidade, a gente está sempre aberto e a gente vai ter, ainda assim, muitas oportunidades de construir parcerias e de discutir coisas tão importantes para a vida na região do sertão do Pajeú, como a gente está por aqui. Muito obrigado.
A gente que agradece aí a parceria do professor. Outra notícia boa, mulheres dos municípios de Serra Talhada, Calumbi, Tabira e Carnaíba participaram aí da oficina de capacitação dos grupos intermunicipais de segurança das mulheres que houve na última quarta-feira no Teatro José Fernandes Soares, em Carnaíba, mais o município de Salgueiro também. Foram esses cinco municípios que participaram dessa oficina e representando e fazendo parte do GT de Serra Talhada foi a comunicação do SECOL, né, que fez parte desse momento aí de discussão, o SECOL que também está na parceria desse projeto. A oficina faz parte dos projetos Seguros e Livres de Violência contra as Mulheres, realizado pela Confederação Nacional dos Municípios e financiado pela União Europeia, no qual o município de Serra Talhada venceu o edital e é o proponente do projeto, em parceria também com o SECOL. A gente aproveitou, né, eu estava lá representando a instituição, aproveitei e bati um papo com a coordenadora do Núcleo de Apoio à Mulher, da Promotoria Pública do Estado de Pernambuco, a Giovana Belfort, que falou sobre a importância da parceria com os movimentos sociais na luta em combate à violência contra a mulher. Vamos ouvir então Giovana Belfort.
Bom dia, muito obrigada, Kátia. A importância dos movimentos sociais é fundamental, porque serve justamente para divulgar, ampliar essa divulgação dos movimentos que acontecem dentro da sociedade e que fazem inevitavelmente parte dos movimentos sociais.
Uhum. Eu queria que você falasse sobre o trabalho do Núcleo de Apoio a Mulheres do Ministério Público do Estado de Pernambuco, como é que eles trabalham ativamente nessa questão do combate à violência contra a mulher.
O Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público do Estado de Pernambuco, ele está vinculado ao gabinete do Procurador-Geral de Justiça, tem sede em Recife, mas atua em todo o estado de Pernambuco, exceto a cidade de Goiânia, que tem o próprio Núcleo de Apoio à Mulher. Então, o trabalho do NAM, ele é basicamente na divulgação da Lei Maria da Penha, capacitação dos agentes que trabalham com a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, e pesquisa, eventos, tudo que envolva a Lei Maria da Penha nessa capacitação e divulgação, objetivando a conscientização e a diminuição dos índices de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Uhum. Como é que você vê a questão desse trabalho que está tendo hoje, uma parceria justamente com esse projeto? Projeto é Municípios Seguros e Livres de Violência contra as Mulheres. Como é que você analisa esse projeto, já que teve o município de Serra Talhada como um dos vencedores do estado de Pernambuco? Como é que você analisa esse projeto para o combate à violência contra a mulher?
Esse projeto, que é promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, é importantíssimo, porque ele promove assim, a reunião de vários entes públicos e privados também, justamente na formação de projetos, para que esses projetos viabilizem e sempre objetivando essa divulgação, né, como meio preventivo e também repressivo de violência doméstica, no sentido de que, com essa divulgação, levando a informação, as pessoas tendem a denunciar. E aí virá o caráter repressivo, porque terá a atuação da polícia, a atuação do Ministério Público e do Judiciário para punir esse crime nefasto que traz consequências horrorosas. É um crime cruel que abrange não só as pessoas envolvidas, que são os familiares e que têm vínculo afetivo, mas também toda a sociedade, porque essa violência ultrapassa os limites da residência, afetando toda a sociedade.
Você falava que o núcleo de apoio à mulher, ele trabalha com cursos de capacitação, ele trabalha com essas reuniões, né, que ministra palestras, tem até um grupo de teatro. Como é que faz, por exemplo, uma presidente de uma associação, de uma cooperativa, de uma comunidade que está nos ouvindo, né? Como é que eles fazem para poder ter acesso a esse curso de capacitação para que chegue a essas localidades?
Bom, é só entrar em contato com o Núcleo de Apoio à Mulher através do e-mail núcleodamulher@mppe.mp.br e solicitar isso aí, que nós iremos com o maior prazer. Nossa função é essa aí, divulgar, capacitar, sempre objetivando essa diminuição da violência.
Okay. Muito obrigada pela participação e tenha um bom dia.
Bom dia, muito obrigada também. Bom dia a todos.
Pessoa maravilhosa aí, doutora Geovana. Vice-presidente do SECOR, Laércio Ferreira, e o coordenador de articulação do SECOR, Manuel Barbosa dos Anjos, eles participaram da reunião executiva da ASA, que aconteceu no hotel, no hotel Brotas, em Afogados da Ingazeira. Os dois participaram aí desse momento de discussão sobre os projetos, a atuação da ASA no Estado. O encontro aconteceu na última terça e quarta-feira em Afogados da Ingazeira. Vamos ouvir então o que Laércio trouxe para a gente, para dividir esse momento com a gente.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvinte desse programa. Dizer assim, que foi a importância do nosso encontro foi bom, porque a gente estava reunido todas as organizações que compõem a ASA, e assim, foi feito um trabalho muito importante, que foi feito, a gente fez uma avaliação de todos os projetos, aqueles que estão se findando, aqueles outros que ainda estão na execução, e aí foi feita uma avaliação no sentido de ver toda a discussão, como é que eram as mobilizações, como é que é feito o cadastro, qual é o desafio, também tem os desafios, quais foram os desafios, que são, a gente sabe que foram muitos, qual foi a questão de proposta, de sugestão para melhorar os intercâmbios, as discussões mais conjuntas, e também as estratégias para resolver alguns problemas. Então, assim, foi muito importante essa discussão, porque era em conjunto de todas as organizações que acompanhava, como eu já coloquei. E dizer assim, que mais uma vez, com certeza, vai se trabalhar para fazer uma coisa mais unificada, uma questão para mostrar, dar mais visibilidade nas coisas, mais concreta. Então, foi isso nesse primeiro dia de encontro que a gente fez, e aí veio fizemos a socialização do trabalho de grupo, e também foi criado também várias grupos de trabalho, né, como o grupo de trabalho GT Mulher, o GT de Cimento, o GT de Comunicação. Então, vários grupos foram formados para se trabalhar mais organizado dentro do nosso processo. Então, assim, foi interessante, porque vai ser mais dedicado, cada grupo vai se trabalhar dentro da sua própria organização, mas também dentro da ASA, como aqueles trabalhos mais específicos, como, por exemplo, o grupo de mulheres, o grupo de cimento, o grupo de P1 mais 2 de Pernambuco mais produtivo. Então, assim, foi interessante, assim, essa discussão do conjunto para nós dar continuidade no nosso trabalho nos próximos projetos, com certeza dando mais visibilidade e mais transparência no nosso trabalho.
É isso aí, recado dado, seu Laércio Ferreira aí, dizendo tudo direitinho foi o que aconteceu. Isso é bom, né? Isso é a comunicação também, né? Ele vai, participa, traz a comunicação e a gente, através do programa, passa para vocês tudo o que aconteceu. Agora a gente vai para...
Você sabia? Você sabia? Sabia?
Pois então, você sabia que hoje é dia do sertanejo? Olha só que coisa boa, parabéns, amigos sertanejos. É dia mundial da imprensa, dia do solo e dia nacional do pau-brasil. Por que que hoje é dia do sertanejo? É considerado como sertanejo todos aqueles que vivem no sertão nordestino do Brasil. Seu clima dominante, é o tropical semiárido. Possui duas estações bem diferentes e definidas, né? Que sendo uma é a seca e a outra é a chuva. Quando chove, chove demais, a gente não suporta, né? E quando é seca demais que a gente não suporta. Por isso que é importante a gente ter a nossa cisterna. Porque com a cisterna, a gente faz aí a captação da água da chuva, que vem da chuva. E a gente tem água aí para poder alimentar os animais. E a gente também beber a água, né? Durante um bom tempo. A palavra sertão surgiu durante a colonização do Brasil, quando os portugueses perceberam a diferença climática existente na região, a chamando de desertão. Essa denominação era entendida como de sertão, sendo transformada apenas para sertão. Os sertanejos realizam diversas festas populares durante o ano, como uma das culturas mais ricas do Brasil. É isso aí! Por isso, parabéns para nós, sertanejos! E o pau-brasil, alguém sabe o que é isso? Por que tem esse nome pau-brasil? Pois é, o pau-brasil é uma leguminosa nativa da Mata Atlântica. Foi a árvore que possivelmente deu origem ao nome do Brasil. Em idiomas como o francês e o italiano, a árvore era chamada de Pernambuco, pois na época do Brasil colonial, a zona da mata pernambucana foi o local de maior incidência da planta, ou seja, onde tinha maior número, né, dessa planta. Que coisa boa, né? Então a árvore pode chegar a medir até 15 metros de altura. Pode medir até 15 metros de altura, como uma das cascas de cor cinza e escura. Então tá aí a explicação para vocês. Agora a gente vai para os nossos. Lele, que coisa boa, gente! Parabéns para vocês que estão ouvindo a gente, né? As famílias agricultoras de Carnaubeira da Penha, de Parnamirim, Custódia, Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, Flores, São José do Belmonte. Eita, pessoal aí de São José do Belmonte, a gente dá ênfase aí ao nosso poeta, né? O nosso Josué Moreno, pessoal de Jatiúca também, Triunfo, enfim, todas as pessoas que estão nos ouvindo, a gente aproveita e manda um alô especial para vocês que estão aniversariando hoje, que Deus abençoe a cada um de vocês, que nos concedam saúde, paz e muito amor, que é o que a humanidade está precisando. É de muito amor no coração e humildade também, a gente precisa muito disso. Então, que sejamos mais amorosos uns com os outros e que sejamos mais humildes. É isso aí. Então, para você que é sertanejo, como eu sou uma sertaneja, vamos de música para esquentar o nosso programa.
Sertanejo, quando pega na viola e relembra sua história, logo chora o coração. Os seus olhos ficam feito mar de água e no peito dói a mágoa por não ver florir o chão. Onde a lua se desmancha ao ser tocada e se sente a lua amada, se embriaga de paixão. Sertanejo, tua alma cor de prata não engana e sim retrata a dura história do sertão. Ah, se eu pudesse o teu chão tocar, e como eu pranto este chão, quem sabe brotaria o teu pão de cada dia, teu sonho, meu sonho, o cerrado brotaria. Sente a lua amada, se se embriaga de paixão. Se eu pudesse o teu chão tocar, e como eu pranto esse chão regar, quem sabe brotaria o teu pão de cada dia, teu sonho. O cerrado brotaria.
Agenda da semana. Agenda da semana.
Pois é, e no Dia Nacional da Caatinga, 28 de abril, famílias agricultoras dos municípios de Custódia, Carnaubeira da Penha e Parnamirim, reunidas no auditório do Centro de Educação Comunitária Rural Secor em Serra Talhada, discutiram sobre a importância da preservação do único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga. A pauta fez parte da programação de avaliação territorial do programa Uma Terra e Duas Águas, P1+2, executado pelo Secor. A gente vai ouvir, então, o que os agricultores falaram sobre o encontro territorial. Vamos começar, então, com Aldeci Manuel da Silva, ele que ele é presidente da Associação do Barro Vermelho, município de Custódia. Bom dia, senhor Aldeci Manuel da Silva.
Muito feliz de estar aqui nesse evento, nessa reunião com vocês. É um prazer a gente conhecer pessoas que a gente não conhecia ainda, né? Conheço muito o nosso amigo Juarez, né? E sempre a gente se apresenta em várias. A gente se encontra em várias reuniões, em vários eventos aqui no Secol. Várias vezes a gente já se encontrou, já chegamos, né, a conversar e se entender de uma maneira, saber de onde eu sou, né, e outros, né? Aí então, minha gente, eu quero dizer que essa turma aqui do Secol, todos parabéns. Porque todas as vezes que a gente chega aqui, graças a Deus, a gente são bem recebidos.
Pois é, coisa boa. A gente que agradece a participação de vocês. Vamos ouvir então o coordenador do P1+2, né, que é aquele que coordena o P1+2 aqui no município, Carlos André, do Secol.
Então, essa avaliação que a gente faz é nesse intuito, certo? Quer dizer também que o Secol, a gente já está negociando novas etapas, vamos dizer assim, né? O P1+2, ele já vem de algumas etapas, né, implantando esse processo no município de vocês, e a nossa expectativa é que esse ano ainda a gente possa estar voltando para os municípios de vocês com novas tecnologias, com mais tecnologias também, certo? E aí a gente vai estar buscando a parceria de vocês, tanto de quem já recebeu, como das comissões, né, que fazem parte das comissões da ASA. Para quê? Para a gente implantar novas etapas do projeto no município. E a ajuda de vocês é no sentido de vocês visitarem as famílias, algumas famílias, né? Quem foi para algum intercâmbio, alguma viagem dessa, visitou algumas famílias. Aquelas famílias também são beneficiárias. Então, ou seja, a gente pode um dia desse estar procurando um de vocês para a gente levar uma turma de gente para visitar a tecnologia de vocês. Alguém que está produzindo alguma coisa, que já está criando, está desenvolvendo alguma coisa, pode também estar fazendo parte desse sentido, né? Servindo como espelho para nosso público-alvo, para nossos agricultores.
Pois é, rapaz, aí a participação de Carlos André. Agora vamos ouvir o agricultor Roberto Damião, da Comissão Municipal da ASA, de Carnaubeira da Penha.
E sempre a gente que repassa do povo, quando a gente começou com o PNB1MC, que realmente era um programa para expulsar o carro-pipa do município, das comunidades, porque aqui ainda era uma coisa que só fazia bem os tubarões. A gente sempre, a gente sabe que não mudou 100%, mas tem uma boa parte das comunidades que realmente já entenderam e sabe realmente economizar aquela cisterna e passar aquele período de 4 meses com sua água sem precisar limpar o pipa. Agora, com esse clima que eles entrou de 2009 para cá, é que perdeu o controle. A mesma coisa é com a outra cisternona de 52 mil litros, que é uma maneira de você produzir verdura para você. Porque a mesma mulher do brejinho fica passando lá com o jumento ou com a moto carregada de coelho, de tomate e de outras coisas, e as pessoas compram, né? E se você tem a água e você procura produzir, aquele dinheiro que você ia comprar tomate, amanhã esse brejinho, a quinta e a outra, já você guarda para uma outra coisa. Eu acredito que a sua renda vai sempre aumentando dentro dessas coisas.
Pois é, gente, é isso tudo aí. A gente parabeniza mais uma vez a vocês, agradece pela audiência e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Terra Talhada.